Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz, para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar.
Gênesis capítulo 3, somente um versículo, somente o verso 6. Gênesis capítulo 3, e somente o verso 6. Onde estava estudando a palavra da noite, né? Hoje nós teríamos um pastor que ia pregar aqui, mas por algum motivo ele não pôde vir hoje. E eu preparei a palavra da noite ontem. Interessante que o Jorge me chamou na mídia e falou: pastor, qual o tema da mensagem da noite? Eu falei: hipermetropia. Eu sei que o cara não pergunta nada, mas, né? Então, à noite nós vamos ter uma palavra aí em nome de Jesus para você que enxerga mal, principalmente de perto, tá bom? Não é coisa de medicina, então, bem em nome de Jesus. E eu estava meditando a palavra anteontem, que é nesse texto, porque vai chegando o fim do ano, nós criamos expectativas para o ano seguinte, isso é natural, todo mundo sabe disso, mas não relaxamos muito, né? Nós dizemos geralmente no começo do mês, né, pastor Emerson? Acabou o ano. Essa é a frase que nós dizemos geralmente quando está já acabando, aquele cansaço, tomara que chegue o ano que vem. E eu sempre perguntei, chegar o ano que vem para quê? O que vai mudar o número? A expectativa ou a atitude? Mas de fato, nós relaxamos muito, principalmente com as coisas de Deus. Quando eu falo com as coisas de Deus é porque... Irmãos, é um tempo muito difícil. Desde que quando eu me entendo por Batista, os pastores tinham férias no mês de janeiro. E nas igrejas que eu passei, por onde eu pregava nas igrejas, para poder até suprir as férias do pastor, a gente estava pregando muito de igreja, janeiro somos muito chamados para isso, né? A gente vê que a igreja paga junto com o pastor. E só engrena depois do carnaval. Antigamente era muito assim, né? Só engrenava depois do carnaval. As pessoas paravam ali em dezembro, né? Esperava acontecer. E aquela questão que sempre me incomodou muito: ah, deixa eu ver se vai ser bonito o Natal da minha igreja. Deixa eu ver se vai ser bonito o Ano Novo da minha igreja. Deixa eu ver. Mas geralmente as pessoas que fazem isso, se envolver é muito complicado. E são as primeiras a elogiar os de fora. Você viu o Natal da igreja e tal? Mas e nós mesmos? Aquelas pessoas lá, elas estão fazendo história, porque elas estão se dedicando. Ali não é um monte de gente que é pago para fazer aquilo. São pessoas voluntárias que querem fazer. Mas nós relaxamos muito e ficamos olhando para ver o que vai acontecer. E aí queremos engrenar depois do carnaval, vamos engrenar. E acaba que quando nós estamos vendo, já está chegando o fim do ano, e mais um ano nós não engrenamos. O problema disso é relaxamento. Hoje somos muitos, muito relaxados em relação às coisas de Deus, principalmente as coisas de Deus. E eu botei no meu coração nesse mês de dezembro, falei: Senhor, eu não vou esperar nada para depois, amém? Vou marcar agora, eu vou fazer agora, porque eu estou cansado. E tudo começou assim, no relaxamento. Tudo vai por água abaixo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Amém? Coloca a mão no coração assim, fala: Senhor, fala comigo, mesmo que sejam palavras breves, mas fala comigo, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Desperta, peça para Deus despertar você. Peça para Deus despertar a liderança da sua igreja. Peça para Deus despertar o seu pastor. Mas não deixe ficar como está. Em nome de Jesus, Pai de amor, essa é a tua palavra. Eu entrego em tuas mãos, ó Deus, esse momento, ó Deus, que também é um momento especial. Eu não digo, ó Deus, o mais especial, porque eu entendo que todo culto nosso é especial. Não podemos relaxar na adoração, não podemos relaxar na gratidão, não podemos relaxar no ouvir a tua voz, ó Deus. Todo culto é especial. E esse momento, ó Deus, como também um momento muito especial, nós pedimos, fale conosco em nome de Jesus. Nós precisamos muito ouvir a tua voz, Espírito Santo. Nós necessitamos e carecemos da tua graça nesse momento. E eu mais uma vez me coloco atrás da cruz, pedindo que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu sentei para ouvir a escola bíblica dominical, né, porque pastor também aprende, amém, irmãos? Pastor precisa ouvir, aprender, né? E eu estava aqui ouvindo a escola bíblica dominical, eu falei, gente, parece que é continuação, né? Parece que a mensagem vai dar continuidade na escola bíblica dominical. Porque é muito difícil nós manter o ritmo. É muito difícil se manter no padrão alto de tudo na vida. Porque em tudo nós relaxamos demais. Mas chega um momento que não é mais relaxar. É nos tornarmos pessoas relaxadas, de fato. E achar de que qualquer coisa, ou daqui a pouco acontece, ou Deus muda a história, ou alguma coisa vai me animar, uma palavra, ou uma motivação, ou alguma liderança vai vir para a minha mão, ou eu vou ter a oportunidade de fazer alguma coisa na igreja. E parece que nós somos movidos, sabe, por ativismos, o que é muito complicado. Quando eu li esse texto ontem, claro que eu preparei o sermão e está em casa o sermão, né? Mas eu preparei o sermão e está em casa. Eu estava vendo o primeiro momento, assim, que foi aquilo que fez com que eu e você hoje estivéssemos passando pelo que estamos passando. Que o mundo estivesse passando pelo que está passando. Um momento de relaxamento. Irmãos, o problema nosso como seres humanos é que quando está tudo bem, parecemos que nós queremos arrumar problema para que não fique tudo bem. O homem e a mulher estão no jardim. Deus coloca eles ali, sabe? E a proposta é bem estabelecida, é a minha presença com vocês, é vocês vivendo nesse mundo que eu fico imaginando o Éden como uma coisa muito maravilhosa, como suprindo todas as necessidades, aquela interatividade com coisas que nós ficamos bobos às vezes, quando você vê algum homem na internet, né, cuidando de um leão. Imagina só, você fica, caramba, que amor. Eu vejo alguns vídeos, eu amo ver vídeos de animal, né? Principalmente aqueles animais que foram soltos, mas foram criados em cativeiro. Quando vê a pessoa que, depois de anos, que vê a pessoa que criou, vem correndo, dá aquele abraço, dá aquele medo no começo, você vendo, mas dá aquele abraço, lembra, gente, que coisa linda. Eu fico imaginando o Éden. Imagina o Éden, o Adão chegando assim, olhando para o leão, senta aqui, sit, junto, né? Olhando para o elefante, abaixa a tromba, fica quieto, macaco, sossego está de castigo, né? Mandando em tudo, fala, gente, isso é uma coisa maravilhosa, né? E o homem, ele tem essa capacidade, ele se coloca nessa condição de estragar as coisas. No sermão, lembra que eu botei, eu escrevi, claro que eu ia falar para os irmãos, que eu não sou nenhum bobo, né? Mas quantas coisas eu estraguei que estavam maravilhosas na minha vida. Quantos momentos maravilhosos que eu estava com Deus, que eu estraguei. Pela minha própria vontade, pelos meus olhos desejáveis. Por forçar situações que não precisavam acontecer. Por isso que hoje, com 46 anos, eu falo, Senhor, me dá muita calma, me dá muita visão espiritual. Não deixa eu trocar os pés pelas mãos, não deixa eu falar fora da hora. Porque é complicado demais você errar. Porque quando tu erra com outro e você começa a amar, essa é a diferença, irmãos. Há um tempo atrás, eu não tinha nenhum problema em falar as verdades em qualquer hora. E aí eu falei para os irmãos aqui uma vez que eu tinha um problema muito, muito sério quando eu fui ordenado ao Ministério Pastoral. Porque eu fui ordenado ao Ministério Pastoral, botaram a mão em mim, passei no concílio e eu não me sentia pastor. Porque eu não conseguia amar do jeito que eu via, que eu fui amado pelos pastores que eu passei. Eu não conseguia falar, gente, se fosse eu, já tinha matado. Se fosse eu, já tinha. E os caras, sabe, com uma paciência, eu não conseguia sentir aquele amor. Aí, um tempo atrás, um irmão olhou para mim e falou o seguinte: ó, eu vou te dar um DVD para você ver. O nome desse DVD é uma palavra lançada que é Coração de Pastor. Aquele DVD mudou a minha forma de falar com Deus. Eu não mudei. Deus mudou. Eu pedi para Deus mudar o meu modo de ser, o meu pensamento. E Deus mudou. Ele me deu um coração de pastor. Hoje em dia eu fico muito triste se porventura alguém sair da igreja porque eu machuquei. Eu falo, Jesus, que eu possa não... Que saia porque quer sair. Que saia porque arrumou seu próprio problema. Mas por eu machucar, mas muitas pessoas eu machuquei. Em momentos bons da igreja, eu falava o que tinha que falar em qualquer hora. Isso não é medo. Porque, sinceramente, irmãos, como homem não tem medo de ninguém. Como homem, não tenho medo de ninguém. E quem me conhece lá fora, sabe, está aqui minha irmã, sabe que eu nunca tive medo de ninguém. Já meti mão em arma, fui muito brabo. Eu tenho medo de machucar pessoas. Eu tenho medo de pegar momentos bons da minha vida e estragar por ser um cara egocêntrico, por, de repente, me achar superior a alguma coisa. E o texto que nós lemos é o texto que Adão e Eva estão ali no paraíso. E paraíso tem aquela tendência a trazer alguns relaxamentos. E a minha palavra para você de manhã é o seguinte: às vezes os momentos estão bons demais, você fala assim, pô, mas ficou ruim por quê? Primeiro, porque na verdade não estava muito bom como você pensou que estivesse. E segundo, porque você e eu fazemos questão de estragar alguns momentos especiais da nossa vida. O pastor Emerson fala uma palavra aqui, o pastor Emerson tem um português refinado, mas também meio agressivo, né? Você fica inventando moda, irmão, não é isso que eu estou falando? Quando nós inventamos moda, a gente acaba estragando as coisas. E a Eva fez exatamente isso. Ela estraga as coisas porque ela vai inventar uma moda. Ela vai sair de um princípio, ela vai esquecer do paraíso que ela está. Ela vai esquecer da presença maravilhosa que é a presença de Deus. E aí vem uma coisa puxando a outra. E é o que acontece comigo com você. Você vê pessoas que estão indo muito bem, trabalhando muito bem, fazendo, de repente a pessoa some. Por quê? A maioria das vezes não são outras pessoas que derrubaram, foi ela mesmo. Inventou algum tipo de moda, criou emoções que não deveriam ser criadas. Esqueceu de se preparar espiritualmente, de buscar espiritualmente. Por isso que está aqui, não é fazer, não é só dar uma aula, não é só cantar, não é só tocar, é uma busca constante para que não chegue esse momento de relaxar. Porque problemas, tentações... O problema não foi esse tentado. O problema não foi a serpente falar assim, está vendo aquele fruto ali? Aquele fruto vai mudar a sua vida. Vai tornar a sua vida melhor. Vai te fazer igual Deus. Nós não precisamos ter problemas com tentação. Tentação é uma reafirmação de que o diabo não está satisfeito. Só que nós criamos um estigma. Caramba, eu fui tentado. As pessoas vão falar. As pessoas vão, sabe... Nós temos essa coisa de achar que a tentação é uma queda. E não nos damos ao luxo de falar assim, caramba, olha o momento que eu estou vivendo. De fazer aquela soma, aquela divisão, aquela matemática. Será que vai valer a pena no final? Será que vai valer a pena eu ir por esse caminho no final? Primeiro, como eu vou ficar com o meu Deus? Segundo, o que eu vou fazer com aquilo que Ele me deu? Terceiro, quantas pessoas eu posso machucar? Quantas histórias eu posso mudar? Se Eva tivesse pensado, se eu comer esse fruto, eu vou mudar a história da humanidade. Talvez ela não comeria aquele fruto. Acho que só que a obra da carne faz a gente pensar em nós mesmos. É o meu prazer. Eu preciso estar bem, sabe? Eu preciso colocar para fora. Eu preciso fazer isso. E Eva, ela não muda só a sua vida. Adão não muda só a sua vida. Muda a vida de todos. E aí quando vem a presença de Deus, você vai ver um pouquinho lá na frente, que a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, ó, quando eu ouvi a sua voz, quando nós ouvimos a sua voz, nós nos escondemos entre árvores. Quando você vê alguém que sumiu, que não está fazendo o que fazia, que não está ganhando alma, pode crer, está se escondendo entre árvores. Alguma moda foi inventada, digo, você vê o pastor Luciano, fala assim, ó, eu quero um tempo porque eu estou com um problema. E esse problema é uma coisa que me afasta das coisas de Deus, da presença daquilo que eu estava fazendo, do que Ele me chamou para fazer, é porque eu estou entre árvores. Muitas pessoas que estavam no paraíso, estão no paraíso agora, mas com uma motivação completamente diferente. Não é mais o paraíso de se expor, de andar feliz. Não é mais o paraíso daquele que Deus colocou você para falar assim, só faça a minha obra, só faça o que eu te mandei, não. É no paraíso, mas se escondendo entre as árvores. Porque quando Deus chama a responsabilidade, esse peso vem. E nós vamos lembrar o seguinte, mas por que eu relaxei? Por que eu relaxei lá atrás? Porque outras coisas foram mais importantes do que a obra de Deus. E eu nunca falei aqui para os irmãos, irmãos, hoje os jovens não estão aqui. Nenhum pastor faz isso. Calma aí, vocês vão para o sítio, não vão para a escola bíblica? O pastor falou, pastor, pode? Eu falei, é claro que pode. Os irmãos vão estar na igreja, vão estar cultuando o Senhor. É importante para os jovens, é uma data que aconteceu porque tinha que acontecer, é outra data e só tinha hoje. Não, não vão perder esse passeio. Mas se é outro pastor, não, eu quero esse aqui. Não, irmãos, eu quando eu olho para aquilo que Eva fez, Eva e o próprio Adão, eles não olharam para aquilo que eles iam criar nas pessoas. E se esconder entre árvores é uma coisa muito ruim. Porque não é só afastamento de Deus, é você, sabe, não sentir, é a voz dele assustar você. A exortação, toda vez que você ouvir uma exortação, sabe aquela exortação que, sabe, que te cobra, mas tu fala assim, eu preciso, mais uma vez, pastor Emerson, na minha cabeça, amém? Eu preciso tomar vergonha na cara. Sabe aquela exortação que vem assim, preciso tomar vergonha na cara? Mas não te faz mal. Essa é a voz de Deus quando você está no paraíso, cumprindo aquilo que Deus mandou você fazer. Mas a exortação que te machuca e te faz se esconder é porque você inventou alguma moda e eu inventei alguma moda. Há um tempo atrás eu preguei exatamente essa palavra aqui, entre árvores, e não vou pra... hoje não é sobre isso, é sobre o relaxar. Eu quero te chamar a atenção em nome de Jesus, que o fruto vai estar ali, que a tentação vai estar aqui diante de vocês, o diabo não vai parar de te perturbar, mas olhe onde Deus te colocou, olhe o paraíso que Deus te colocou, olhe para o que Deus te chamou. É mais importante se manter firme, porque não vai estragar só a sua vida, você vai estragar um monte de vida, você vai estragar o mais importante, que chama-se relacionamento com Deus. Quando nós relaxamos, a pior coisa é nós estragarmos o relacionamento com Deus. E como é bom nos deitarmos bem com Deus. Como é bom levantarmos bem com Deus. Como é bom andarmos bem com Deus. Com tudo isso, eles relaxando. Eles se escondendo de Deus. Deus quando volta, quando chama eles, eu ainda consigo ver uma atitude de Deus diferente daquela que eu ouvi toda a minha vida. Eu sempre ouvia a palavra expulso. Eles foram expulsos do paraíso. Só que o Deus que eu sirvo, eu falo um Deus de amor, mas também é justiça, amém, irmãos? Porque eles foram expulsos de fato. O problema é como eu olho para Deus. Eu não vejo Deus enxotando Adão e Eva. Eu não vejo Deus falando assim, seus miseráveis, por que vocês me traíram? Por que foram me desobedecer? Não. Eu vejo um Deus tão amoroso, e a prova disso é as atitudes que se tem no texto, você sabe disso. Eles colocam roupas, eles fazem lá sua roupa, né, de folha, e aí vem Deus e veste eles uma roupa de cordeiro, representando o próprio Cristo. Mas o que acontece ao longo da história, para mim, falam muito mais sobre a forma que eles foram tirados do paraíso. Eu consigo ver Deus pegando Adão e Eva, caminhando com eles para a saída do Éden, falando o seguinte, ó, vocês erraram, vocês relaxaram. No momento em que vocês poderiam estar ali apenas se alegrando e fazendo o que eu mandei, a distração fez com que vocês pecassem contra mim. E eu vou ter que tirar você aqui porque isso tem que ser feito. Mas desde já, eu estou preparando o caminho de volta. Esse caminho de saída de vocês, a partir de hoje, eu preparo o caminho de volta. Esse caminho chama-se Jesus. O caminho de volta foi estabelecido na cruz do Calvário, já profetizado quando ele veste Adão e Eva com veste de cordeiro. Você pode ter relaxado esse ano todo em nome de Jesus, mas Deus te trouxe aqui, ó, o caminho de volta está aqui. Para que você possa tomar atitude diferente, é hoje. Quando eu exorto você, é para você entender que foi muito ruim 2023, porque você perdeu 2022, porque você perdeu 2022. Você deixou as coisas para depois, 2022. Você tá esperando alguma coisa sobrenatural e é diante de você. É aquilo que a gente fala aqui, o natural ele é muito importante. O natural é não pegar o fruto, porque quando ele pegou o fruto no natural, no sobrenatural, tudo desandou. Quero dizer para você, em nome de Jesus, esse é o último domingo que eu prego pelo domingo de manhã. É o último domingo que eu prego domingo de manhã. Não relaxe. Não deixe para depois. começa a fazer no natural as coisas certas, falar as coisas certas, ouvir as coisas certas. O problema não foi fala, não foi o que Eva falou, foi o que ela ouviu. Nós relaxamos quando fechamos a boca, mas emprestamos os ouvidos. Deus chamou um povo santo, em nome de Jesus, para não emprestar os ouvidos. Se você quer fazer diferente, tape os seus ouvidos para tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que foi falado aqui na Escola Bíblica Dominical, se você tapar os seus ouvidos para essas coisas. E os pecados são muitos, que o pastor Emerson falou, né? Malícia, prostituição, lascívia, glutonaria, ciúme, divisão, blasfêmia, ira, discórdia, orgulho, divisão, inimizade, porfia, inveja, dissensão, um monte de pecados que ele falou aqui. Se você fechar os ouvidos para aquilo que o diabo propõe a você, você vai ver que em 2023 o fruto vai passar longe. E o Éden vai continuar. Porque pode estar difícil demais, mas onde tem a presença de Deus é paraíso. Pode ser o maior deserto, mas onde tem a presença de Deus é paraíso. Pode ser, sabe, o maior vale, mas onde tem a presença de Deus é paraíso. Quero chamar você em nome de Jesus com essa última ministração do domingo de manhã, para que você não relaxe, nem com seus ouvidos, nem com suas bocas e nem com suas atitudes, em nome de Jesus. Que 2023, que esse ano já, a partir de hoje, em nome de Jesus, seja o ano que nós possamos estar no paraíso e vivamos como pessoas que estamos no paraíso com a presença de Deus, mesmo que venha as tentações. Deus continua no controle, amém, irmãos? O diabo faz a parte dele e nós precisamos fazer a nossa. É só não pecar, é só não pegar, é só não ouvir, é só não relaxar, é só continuar. Quero muito orar por você. Quero muito orar por você. A palavra de Deus é viva e eficaz. Irmão, são pequenas palavras assim que mudaram muito a minha vida. Às vezes é nem minha palavra, às vezes é uma frase que mudou minha forma de pensar em muitas situações. Eu tenho certeza que Deus está mudando a tua forma de pensar em muitas situações. Eu não estou falando de um povo bitolado que está em tudo da igreja. Eu estou falando de um povo, sabe, que ama aquilo que faz. Que quando chega aqui para tocar, toca com amor. Que quando chega aqui para ensaiar, ensaia com amor. Um povo que respeita, que chega aqui não relaxa, abaixa o celular porque vai começar o culto. E momento de culto é momento para Deus. Eu falo no povo que chega aqui, o culto não acabou, eu não vou lá para fora fazer nada porque eu estou no culto. Meu Deus está aqui, é Ele que eu estou adorando. Do começo ao fim. De um povo que não relaxa. Se nós fizermos isso, nossos cultos vão ser melhores. Vamos alcançar mais pessoas. O paraíso vai ficar mais em paz. E o mais importante de tudo, grave isso. O diabo vai ficar falando sozinho, porque não vamos emprestar ouvidos ao diabo. Amém? Mais uma vez, curva a cabeça, feche seus olhos. Pai bendito, essa é a tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra, Deus, nos dá direção. A tua palavra traz aquele confronto, mas quando ela vem, ó Deus, do teu Espírito, ela nos incentiva, nos motiva a mudança que precisamos. Por isso eu me coloco diante do Senhor para aquelas mudanças que eu preciso mudar, ó Deus. Que eu possa ser, Deus, não só o pastor da PIB de Vigário, mas que eu possa ser um servo melhor do Senhor. Que eu possa ser, ó Deus, um discípulo melhor. Que eu possa, ó Deus, tapar os meus ouvidos para tudo aquilo que vem, ó Deus, é me tirar daquele momento que eu estou, daquilo que eu quero viver, daquilo que o Senhor colocou para mim. Que eu possa, Deus, em nome de Jesus, pensar nas consequências. Mas mesmo pensando nas consequências, que eu possa te amar, ó Deus. E que esse coração seja o coração da relevância dessa manhã, em nome de Jesus. Pessoas que não emprestam o ouvido ao diabo. Pessoas que não emprestam sua boca ao diabo. Pessoas que não estendem sua mão, ó Deus, para desagradar o teu coração. Pessoas que não se escondem entre árvores. Mas se porventura 2022 foi esse ano de vivermos isso tudo, ó Deus, a tua palavra é que o Senhor nos dá o caminho de volta. E esse caminho é Jesus. Que possamos nos arrepender de todo o nosso coração, ó Deus. Que possamos deixar para trás tudo que não tem agradado o Senhor, Pai. Faz de nós pessoas novas. Nos quebra, ó Deus, como vaso em tuas mãos e nos faz de novo em nome de Jesus. Mas não permita, ó Deus, que vivamos as mesmas coisas ruins em 2023. Não permita, Deus, que quando chegarmos aqui à noite, a nossa motivação seja a motivação do domingo passado, ó Pai, mas que possamos estar aqui para te adorar, ao Senhor que é digno de louvor, a essa presença, ó Deus, que faz o inferno ser paraíso, que faz a dificuldade ser paraíso, que faz a tristeza ser paraíso, ó Deus, que possamos chegar aqui nessa noite em nome de Jesus com os nossos corações abertos, ó Deus, e dizer que estamos no melhor lugar, porque a sua presença traz o paraíso ao lugar, ó Deus, que possamos entrar aqui nessa noite em nome de Jesus com a certeza de que a sua obra será feita, ó Pai, e que todos os nossos cultos sejam assim, ó Pai, do começo ao fim. Ó Pai, dá abertura até o Nils, que a tua presença esteja aqui e que não possamos relaxar, ó Deus, e sermos pessoas, ó Pai, concentradas, focadas em fazer a tua vontade, cumprir o teu querer. Nós te louvamos, Senhor. Não nos deixe relaxar. Que quando eu for tocar, ó Deus, a minha guitarra, que eu toque para o Senhor, receba o meu louvor, ó Deus. Que quando o louvor for aqui, ó Deus, louvar, que eles abram a boca, ó Deus, não com o intuito de conduzir a igreja, não de ser canal, ó Deus, mas de alegrar o teu coração, ó Deus, e que a tua presença se manifeste através dos teus filhos, em nome de Jesus. Que os diáconos, ó Deus, que os obreiros, que os membros, ó Pai, em nome de Jesus, encontrem uma motivação diferente, é a motivação de viver e estar no paraíso, mesmo sendo tentados, mesmo com dificuldades, ó Deus, que nada nos tire desse lugar que é a tua presença, em nome de Jesus. Nós te glorificamos, seja conosco e nos abençoe, que possamos andar sempre vigilantes, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amém, irmãos?